Eduardo Suplicy defende rejeição de proposta que perdoa multas de planos de saúde.
Brasil ainda não está preparado para se defender de espionagem eletrônica, adverte Ricardo Ferraço.
Valadares alerta para prejuízos causados por redução da vazão das águas do Rio São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu que o Senado não aprove o perdão a multas de planos de saúde, incluído no artigo 99 do projeto que muda a medida provisória 627.
Segundo o senador, a Agência Nacional de Saúde Suplementar de São Paulo alertou que a anistia aos planos de saúde que não cumprem contratos vai incentivar novas infrações.
Eduardo Suplicy explicou que se uma operadora for punida 100 vezes com multa de R$50 mil, teria que pagar R$5 milhões. Mas se o perdão for aprovado, a operadora pagará somente 4 multas, num total de apenas R$200 mil.
Suplicy disse que o governo é contra o perdão às multas, porque isso geraria grande prejuízo aos mais de 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde.
Esta emenda perdoa cerca de 2 bilhões em multas emitidas contra as operadoras. Isso não ajuda em nada a melhorar o sistema de saúde suplementar. Por isso, conclamo as senadoras e os senadores a votarem pela retirada do artigo 99. De outra forma, acredito, não haverá outra alternativa para a presidenta senão de vetar esse artigo.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, espera que até terça-feira o Supremo Tribunal Federal dê decisão favorável ao pedido da oposição para que a CPI da Petrobras apure apenas as denúncias contra a empresa.
Ele não apoia a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao pedido para a CPI investigar também o metrô de São Paulo, a refinaria Abreu e Lima e o porto de Suape. Essa decisão, no entanto, ainda será submetida ao plenário do Senado na semana que vem.
Pedro Simão destacou que, segundo os ex-ministros do Supremo, Paulo Brossard e Carlos Veloso, o entendimento do STF é que a CPI deve investigar fato certo e que fatos novos não podem ser acrescentados ao pedido de criação da CPI, como quer a base aliada.
A redação do acordo deixa claro justamente a necessidade de haver fato determinado e repudia que uma CPI seja pau para toda obra.
Eu acredito que, ainda mais agora, com a manifestação do grande Paulo Brossard e do ministro Veloso, o Congresso, o Senado de modo especial, na terça-feira, dará uma resposta. E queira Deus até, talvez, que até terça-feira o Supremo já tenha dado a palavra.
Projeto que torna obrigatória a divulgação na internet de informações sobre a execução e o pagamento de obras públicas foi aprovado esta semana pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
A proposta vai agora à Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Nara Ferreira.
O projeto do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, estabelece que todo contrato com a administração pública deverá conter uma cláusula que obrigue o contratado a manter em sua página na internet informações atualizadas sobre o cronograma de execução e de pagamentos de obras e serviços, com dados detalhados sobre prazos e custos de cada etapa. O relator, senador Aloysio Nunes, destacou que a divulgação de informações é essencial para ampliação da transparência dos atos do governo, em especial de obras e serviços. O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, que leu o relatório na comissão, lembrou que o projeto exclui da obrigação as contratações de baixo valor, dispensadas de licitação e que correspondem hoje a R$15 mil. A obrigação também não se aplica a órgãos e entidades públicas que não tenham página na internet.
A União, Estados e Distrito Federal têm suas próprias páginas institucionais na internet, assim como quase a totalidade de seus órgãos e entidades. No que se refere aos municípios, poderia haver preocupação com os menores e mais interioranos, mas nos dias atuais praticamente todas as sedes de municípios são alcançadas pela internet e arriscamos afirmar, praticamente todas as prefeituras têm página própria nessa rede de computadores.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800 61 22 11 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
O Brasil não está preparado para se defender da espionagem eletrônica. O alerta é da CPI da espionagem, que encerrou seus trabalhos esta semana após 7 meses de trabalho.
A CPI foi criada para apurar denúncias de espionagem internacional envolvendo o Brasil. E diante da fragilidade nacional, o relator da comissão, senador Ricardo Ferraço, faz um alerta.
É imperioso a edição e implementação da Política Nacional de Inteligência, ainda esquecida nos escaninhos do Palácio do Planalto, 3 anos e meio depois de apreciada pelo Congresso Nacional.
Ricardo Ferraz sugere também a aprovação de uma emenda constitucional para estruturar de forma adequada o Sistema Nacional de Inteligência e defende mais investimentos para o setor.
Já a presidente da CPI da espionagem, senadora Vanessa Graziottin, apoiou a criação de um Comando Nacional Cibernético, como quer o ministro da Defesa.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou a aprovação do projeto que simplifica a emissão de visto de turista para estrangeiros.
Pela proposta que segue para a sanção da Presidência da República, o visto poderá ser solicitado por via eletrônica.
Então, o projeto permite que o Executivo aprofunde os estudos para implantar algo que vai garantir a mesma segurança, mas vai criar muitas facilidades, porque a grande maioria dos países do mundo já usam o visto eletrônico.
Jorge Viana espera que a redução da burocracia na emissão de vistos ajude a aumentar a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, classificou como perturbadores, mas não inesperados, os resultados do mais recente relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.
Segundo o relatório, o impacto do chamado aquecimento global será abrangente e irreversível, e nenhum ser humano ficará imune a seus efeitos.
Como exemplo da mudança no clima mundial, Valdir Raup citou a enchente do Rio Madeira, que tem causado grandes prejuízos à Rondônia.
As inundações parecem estar vinculadas aos macrofenômenos que ora afetam o clima em escala mundial. O meu estado de Rondônia tem sofrido enormemente com as cheias do Rio Madeira, que subiu quase 20 metros nos últimos 3 meses. O maior nível histórico. Estima-se que, desde o descobrimento do Brasil, não tenha ocorrido uma enchente nessas proporções naquela região.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, alertou que a queda da vazão do Rio São Francisco já está causando prejuízos para pescadores, pecuaristas e para toda a população que depende das águas do rio.
Segundo o senador, é normal que a vazão de um rio mude a cada estação, mas o que mais preocupa no caso do São Francisco é a interferência do homem no volume do rio.
Por isso, ele pretende apresentar um projeto de lei que crie limitações para os órgãos que participam do processo de redução da vazão de rios e, ao mesmo tempo, garanta segurança hídrica e energética.
É fundamental que todos os consumidores e todas as instituições se sintam participantes das decisões tomadas. E sem esquecer do setor elétrico, lembrar que a água destinada às atividades produtivas assegura a geração de emprego e renda, e a água destinada ao abastecimento humano assegura a vida.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Nara BU.
Produção Rádio Senado sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Duas preocupações constantes na vida dos brasileiros são a falta de luz e o valor que pagamos pela energia. Atento a esses assuntos, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública, dia 8 de maio, em Brasília. Serão ouvidos especialistas em energia elétrica, mas qualquer cidadão pode participar. Entre os temas da audiência pública estão os efeitos da conta de desenvolvimento energético e do uso dessa conta para diminuir problemas estruturais e a gestão do setor elétrico brasileiro, entre outros assuntos. O ministro do TCU, José Jorge, relator da auditoria, comenta:
diante da complexidade do trabalho, determinei a realização de audiência pública com o objetivo de dar oportunidade à sociedade de trazer subsídios para a apreciação da matéria.
Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.